programa esportivo de todas as torcidas. Salve, salve, amigos da Rádio Online. Eu sou o Anderson Lima, de volta com o Bola pro Mato. E neste primeiro programa de 2006, vou fazer um balanço sobre os clubes mineiros, comentar o último amistoso da seleção brasileira antes da convocação para a Copa do Mundo e falar do maior feito dos esportes coletivos brasileiros no ano de 2005. Você sabe qual foi? Se não sabe, você não pode deixar de ouvir o Bola pro Mato de hoje. Então, fique ligado, porque o Bola pro Mato já começou. Os clubes mineiros se reforçaram para a temporada de 2006. Com o intuito de buscar melhores resultados nas competições nacionais, o Atlético buscou vários jogadores. Chegaram para o elenco Marcos e Vicente, que vieram do Paraná Clube, os zagueiros Zé Carlos e Leandro Cardoso, os volantes Everton, Márcio Araújo e Gomes, os armadores Rafael Gaúcho e Jonathan Fabro e os atacantes Jales e Thiago Cavalcante. Porém, nomes importantes também deixaram o Galo. É o caso do maior ídolo do clube, o atacante Marques e o meia Renato. Dos novos contratados que vieram na barca do Lori, muitos já provaram que não têm condições de vestir a camisa do Galo. É o caso, por exemplo, do zagueiro Zé Carlos, que não joga nem em time da Série C do Campeonato Paulista, quanto mais no Atlético Mineiro. Graças a Deus, alguém da diretoria percebeu a burrada e já dispensou esse jogador. Outras decepções, sem sombra de dúvidas, são os atacantes Jales e Thiago Cavalcante, rebaixados para a Série C com o Bahia e Série B com o Curitiba. Os dois não jogam nada e não marcam gols nem se o time adversário estiver sem goleiro. O meia Rafael Gaúcho é outro que quase nada acrescentou, e um dos poucos reforços que vem se salvando é o zagueiro Marcos e o volante Márcio Araújo, que retornou ao clube depois de passagem pelo Guarani de Campinas. O time do Galo continua fraco para este ano, e a torcida ainda deve sofrer muito com o time. Se não abrir o olho agora, retornar à elite do futebol nacional vai ser difícil. O Cruzeiro já teve a maior sorte na hora de buscar reforços. Chegaram jogadores de qualidade, como os atacantes Araújo, sonho de consumo da diretoria cruzeirense há muito tempo, Elber, ex-seleção brasileira e futebol alemão, e Gil, que já passou pelo Corinthians e estava no futebol japonês. Outros nomes de peso que chegaram ao elenco celeste foram o zagueiro André Leone, que integrou a seleção do Campeonato Brasileiro na temporada passada, os goleiros Juninho, que veio do Vitória da Bahia, e Lauro, que chegou da Ponte Preta, e o meia Leandro Bonfim, que estava no São Paulo. Do Ipatinga, campeão mineiro, chegaram os laterais Anderson e Luizinho. A maior baixa cruzeirense foi o volante chileno Maldonado, que deixou o clube e foi para o Santos de Vanderlei Luxemburgo. Outros nomes que também saíram foram Adriano Gabiru, o meia-atacante Kelly e o zagueiro Batatais. De qualquer forma, o Cruzeiro continua sendo o time mais competitivo do estado. Já o América do técnico Flávio Lopes continua caindo pelas tabelas. Eliminado na Copa do Brasil pelo Volta Redonda, o time corre sérios riscos de nem se classificar para a Série C do Campeonato Brasileiro. O maior reforço do time foi o atacante Euler, revelado pelo clube, que pode ter chegado tarde demais para salvar o Coelhão. A diretoria fala em nomes como Marcos Vinícius, que já teve passagens pelo Cruzeiro e Atlético Paranaense, e no lateral esquerdo, Marciano. É esperar para ver. O Bola pro Mato abre espaço agora para a seleção brasileira e para a Copa do Mundo. seleção brasileira praticamente definiu o elenco que vai para a Alemanha no meio do ano. O último jogo antes da convocação para a Copa aconteceu no dia 1º de março contra a Rússia em Moscou. O Brasil venceu por 1 a 0 com gol de Ronaldo. O time brasileiro foi escalado com Rogério Ceni, Cicinho, Juan, Lúcio, Roberto Carlos, Emerson, Zé Roberto, Kaká, Ricardinho, Adriano e Ronaldo. As únicas mudanças para a Copa devem ser a entrada do goleiro Dida, o lateral Cafu e o meio atacante Ronaldinho Gaúcho. Atletas como Fred, Gustavo Neri e Ricardinho praticamente garantiram vaga. Só para relembrar, os grupos da Copa do Mundo ficaram assim. Grupo A, Alemanha, Costa Rica, Polônia e Equador. Grupo B, Inglaterra, Paraguai, Trinidad e Tobago e Suécia. Grupo C, Argentina, Costa do Marfim, Sérvia e Montenegro e Holanda. Grupo D, México, Irã, Angola e Portugal. Grupo E, Itália, Gana, Estados Unidos e República Tcheca. Grupo F, Brasil, Croácia, Austrália e Japão. Grupo G, França, Suíça, Coreia do Sul e Togo. E o Grupo H, com Espanha, Ucrânia, Tunísia e Arábia Saudita. Chegou a hora de falar da maior conquista dos esportes coletivos brasileiros no ano passado. Pasmem! O Brasil se sagrou em dezembro de 2005 campeão sul-americano de beisebol adulto. Não é brincadeira, não. E mais, o torneio foi realizado no Brasil e a final contou com um estádio lotado em Bom Retiro, na cidade de São Paulo. A partida foi transmitida ao vivo para todo o Brasil e para a Venezuela, nossa adversária na final, pelo canal a cabo National Sports Channel, ou NSC. Em uma partida que ficará escrita na história do beisebol brasileiro, a seleção brasileira mostrou muita superação e coração para vencer de virada a Venezuela por 2-1 e conquistar o título do Campeonato Sul-Americano de Beisebol. De acordo com a imprensa especializada, apesar da coletividade ter sido o ponto forte do selecionado brasileiro durante a competição, o destaque ficou mesmo para o arremessador Joe Matsumoto, imprescindível em partidas-chave, que acabou premiado como melhor jogador do campeonato. Para conquistar o título, o Brasil enfrentou a Argentina e venceu por 11-2, bateu o Equador por 5-2, a Colômbia por 8-1, foi derrotado ainda na fase classificatória pela Venezuela por 3-2, na semifinal, vencemos o Equador por 9-2 e na grande final, que aconteceu em Bom Retiro, no dia 3 de dezembro do ano passado, conquistamos o título ao vencer a Venezuela por 2-1. É importante lembrar que o beisebol é o primeiro esporte dos venezuelanos, enquanto que no Brasil não deve aparecer nem na lista dos 10 primeiros. Valeu, Brasil! Está chegando ao fim o Bola pro Mato, o programa que tem apresentação e redação de Anderson Lima e edição de Fernando Drummond.